Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Então vamos iniciando o nosso Gabriela Esportiva. Para você, um grande abraço. Obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. Hoje, terça-feira, dia 20 de agosto de 2024, estamos iniciando então o programa que vai levar até você as principais informações das modalidades mais importantes do mundo dos esportes, principalmente futebol, né? A partir de agora então, um abraço para você de casa, você das ruas, você que está nos escritórios, nas lojas, você que está ouvindo a gente de qualquer lugar do mundo pela internet. O Esportiva tem um oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática, fone 3634-3222 em Ilhéus. Portanto, não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Junto com nossa bancada top aqui de comentaristas, hoje por enquanto só o Fred Menezes aqui que a gente dá o boa tarde agora. Boa tarde, Fredão.
Boa tarde, Marcão. Boa tarde, ouvintes Gabriela Esportiva. Temos aí, Marcão, vários assuntos aí do futebol, né? Praticamente essa semana, muitos jogos da Libertadores, jogos da Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Então a gente vai ter muito assunto aí. Hoje tem 3 jogos pela Libertadores também. Então, a gente vai ter muito assunto bacana aí para discutir aqui, nesse nosso bate-bola aí. E assim a gente vai começando o nosso Gabriela Esportiva.
É isso aí, vamos aos detalhes então. 5 e 7.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Começar falando aí do Brasileirão Série B. A Série B, né, a 22ª rodada já começa hoje, viu? Daqui a pouquinho, às 7 da noite, o Novo Horizontino, terceiro colocado na tabela, vai receber o Ituano, que está lá na zona de rebaixamento, né? 17º colocado. Teremos também hoje o Amazonas enfrentando a Ponte Preta às 9 da noite, lá na Arena da Amazônia. Teremos também no Germano Krieger hoje às 9h30 da noite, Operário do Paraná enfrentando o Vila Nova. É isso aí, os outros jogos da rodada acontecem amanhã e aí seguem também na quinta-feira, até a próxima quinta-feira, e fecha essa rodada da Série B. Então, Fredão, o Novo Horizontino aí de repente vai tentar e a liderança da competição nesse jogo hoje contra o Ituano, né?
É, o jogo que eles, duas equipes que se conhecem bastante aí, né? Porque disputam aí o Campeonato Paulista, então eles estão sempre se encontrando por lá, então sempre há uma rivalidade e o jogo acaba sendo difícil, apesar de que o Novo Horizontino está num momento muito bom, com 37 pontos, né? Terceiro colocado. O Ituano na zona do rebaixamento, o primeiro da zona com 19 pontos.
Tem então, outra missão, né, o Ituano?
É, o Novo Horizontino joga em casa, então tem chance de o Novo Horizontino, inclusive, de buscar esses 3 pontos, conseguir esses 3 pontos e ir lá para cima da...
Vai para 40 pontos.
Vai para 40 e passa o Mirassol e Santos, né?
É.
Apesar de que tem jogos aí amanhã, eles vão também...
Até fechar essa rodada.
Mas
né?
Essa rodada ele pode ficar em primeiro hoje ainda, né? Uhum. À noite. No caso do Amazonas e Ponte Preta, são duas equipes que estão...
brigando por posição ali no meio da tabela.
No meio da tabela. 11, no 11º, com 28 pontos a Ponte Preta e 12º o Amazonas com 27. Quem vencer também dá um pulinho, apesar de não ir muito longe, né? Porque... aí a pontuação já chega um pouco mais difícil de subir muitos degraus, né?
Chega até a 8ª colocação, provavelmente.
Tá, décimo primeiro, ele vai para a 8ª, né? Se ele vencer a partida. um dos dois vencendo, vão para para a oitava posição.
É isso aí.
E o terceiro jogo, né, Marcão? Operário e Vila Nova, aí já é um jogo que o Vila Nova está em quinto com 33, o Operário com 29. O Vila Nova vem fazendo uma competição muito boa, né, pontuando bastante e brigando aí em cima já há algum tempo. E o Operário oscilando, né? Como o jogo é na casa do Operário, então realmente esse jogo vai ser jogo duro, difícil.
É.
Né? Essa Série B é uma série, é um campeonato brasileiro muito duro. É, praticamente aí todo mundo junto o tempo todo. E todo dia você perde posição e ganha posição.
É, o Vila Nova, por exemplo, vai tentar tirar o quarto lugar do América Mineiro ali no G4, né? Isso até o América Mineiro entrar em campo amanhã em sua casa no Independência contra a Chapecoense, né, Fred?
É, e você vê, Marcão, que até o sétimo colocado são pouquíssimos pontos aí que distanciam uma equipe da outra, né?
É.
Então você vê que não é fácil, não. E você joga em campos muito diferentes, né? Não só o campo, como distantes, equipes que são de outros estados e também com a temperatura, né, o clima diferente também. Então é um campeonato muito duro e difícil aí.
Beleza, e a gente segue adiante agora, 5:12.
Gabriela Esportiva.
Vamos falar agora de Copa Sul-Americana, porque já estamos nas oitavas de final, nos jogos de volta, né? Já tivemos todos os jogos de ida e agora são jogos que vão definir quem vai para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Hoje, na Neoquímica Arena, o Corinthians recebe o Bragantino às 9:30 da noite. Na primeira partida, o Corinthians fez um ótimo resultado, vencendo fora de casa por 2-1, né, Fredão?
É, o Corinthians, Marcão, ele ganhou o Bragantino de 2-1 e isso assegura uma certa tranquilidade para esse jogo agora dentro de casa, né? Mas eu não tenho visto o Corinthians com bons olhos, não. Ele não fez, não vem fazendo bons jogos na Série A. Agora é outra competição também, é outro momento, a motivação é diferente. A torcida do Corinthians é muito forte também dentro de casa. Então, eu acredito, e o Bragantino é uma equipe qualificada, tem feito também um campeonato da Série A muito bom. Eu acho que é jogo duro, jogo difícil, o Corinthians pode ser surpreendido, mas eu acredito que dentro de casa ele tem grandes chances aí de classificação.
Beleza, e também teremos, né, pela Sul-Americana, por essas oitavas de final, jogo de volta hoje, o Racing recebendo daqui a pouco às 7 da noite o Huachipato. Na primeira partida, o Racing venceu por 2-0 fora de casa, então está bem aí perto de conseguir essa classificação para a próxima fase, né?
É, o Racing ganhou fora de casa de 2-0, dois gols de diferença. Não vai ser em casa que ele vai entregar, tudo pode acontecer, mas o Racing aí está com a classificação encaminhada, né, Marcos?
Sim, sim. Amanhã teremos aí também, né, Brasileira em campo. Fortaleza vai receber lá no Castelão, no Ceará, o Rosário Central. A primeira partida terminou empatada em 1-1 lá fora, Fredão.
É, aí a gente até comentou aí, acho que ontem, né, sobre isso também. O Fortaleza vem fazendo um campeonato brasileiro de primeira linha, muito bem, um momento muito feliz. E jogou fora de casa contra o Rosário Central da Argentina, que é um jogo, é uma equipe muito dura também, né? Cascuda, e empatou e tem tudo para se classificar também. Mas tem que jogar atento, né? Sabe que é um jogo difícil. Fortaleza vem com uma equipe muito tarimbada e com a coletividade em cima, muita intensidade ofensiva, né? Velocidade. Então, eu acho que o Fortaleza também tem tudo para encaminhar a sua classificação.
Verdade. E as outras equipes brasileiras, nessa fase da Sul-Americana, só jogam na quinta-feira. É o caso do Cruzeiro, que recebe no Mineirão o Boca Juniors. A Raposa perdeu lá fora por 1-0, lá em La Bombonera. E teremos também o Atlético Paranaense, né, que agora vai jogar fora de casa contra o Belgrano. O Atlético venceu por 2-1. Em sua arena, a Liga Arena, na primeira partida, Fred.
Eu acho que o nosso comentário aqui vai estar em aberto, né, Marcão? Você ganhar por um gol só de diferença dentro de casa, você dá uma certa tranquilidade, mas quando você vai jogar fora, o bicho pega aí, uhum, né? Esses campeonatos aí sul-americanos. Esse campeonato, quando eu falo sul-americano, os campeonatos é Libertadores, é a Copa Sul-Americana. São muitos jogos difíceis, né? Porque é um clima diferente, é altitude diferente. Né? Então, a gente ganhar de 1-0 só não é muito. Porque a equipe faz 1-0, empata tudo, cresce na partida e acaba virando, né, o jogo e classificando, buscando a classificação. Então, quando se ganha por 2 gols de diferença, 3 gols de diferença, aí tranquiliza muito. É. E aí, realmente, você encaminha. Agora, você ganhar dentro de casa por 1 gol só de diferença também não é muita coisa. Então, o Cruzeiro, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético Paranaense, vão ter jogos duros pela frente aí.
Beleza. E a gente segue adiante aqui, viu? 5:16 agora.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Já a gente fala aí de Copa do Brasil, desse sorteio e das quartas de final, né? A gente vai comentar os embates daqui a pouquinho para você, viu? Fica na sintonia. Vamos agora falar da Conmebol Libertadores, que também está na fase de oitavas de final, já nos jogos de volta. Hoje, às 9:30 da noite, na Arena MRV, que é a casa do Galo, o Atlético Mineiro recebe o São Lourenço. Na primeira partida, empataram em 1-1 no estádio do São Lourenço, Fredão.
Eu acho que o Atlético Mineiro, aí é uma opinião pessoal minha, mas eu acho que o Atlético Mineiro, quando empata para o São Lourenço fora de casa, ele, dentro de casa, ele é muito forte, uma equipe também muito qualificada, não vem fazendo assim um campeonato brasileiro que a gente esperava, porque tem muitos jogadores qualificados, né? Hulk, Paulinho, eu gosto muito de Paulinho como centroavante, um jogador que ele vai bem último terço do campo, de todos os lados também, é um jogador finalizador por excelência. A gente tem grandes jogadores no Atlético Mineiro e eu acredito que o Atlético Mineiro, apesar de ser um jogo também duro, difícil, tem tudo para sair com essa classificação.
Beleza, e tem mais aqui partidas ainda, né? Por essa fase da Libertadores que a gente comenta aqui agora. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente vai falar também do surf. Fala aí, Fredão.
É o Colo-Colo do Chile, ganhou a primeira partida pro Júnior, né? E da Colômbia.
Júnior Barranquilla.
E o Júnior joga hoje em casa, também precisando reverter, mais 1 gol somente. Então é jogo difícil também, né, para os dois lados. O Fluminense também pega o Grêmio, que o Grêmio acabou vencendo o Fluminense por 1 gol de diferença também, por 2-1. O Fluminense joga dentro de casa, vai apostar tudo nisso aí, né, suas fichas.
Tem que reverter, né?
Tem que reverter. Então, vamos lá. Jogo duro. Eu, como torcedor do Fluminense, a gente espera uma boa apresentação. Eu acho que eu tenho sofrido muito esse ano com o Fluminense, porque depois de um ano espetacular, o Fluminense caiu muito de produção, houve troca de técnico e ainda não se ajeitou nem no Campeonato Brasileiro. E também não vai bem na Libertadores.
É coisa quase que inexplicável, né?
É uma coisa porque é qualidade técnica. Os jogadores, né, praticamente só foram negociados um zagueiro, né, praticamente o Nino, e desarrumou todo o sistema defensivo. E contrataram muitos jogadores com idade um pouco avançada também. Alguns novos agora, tem novos jogadores chegando, né? Serna, Bernal, jogadores aí da América Latina. Jogadores também qualificados, apesar de jovens, mas até agora o Fluminense não se apresentou, não se encontrou. E é difícil, no meio de um campeonato tão duro como esse brasileiro, da Série A, você ainda não está com o time arrumado e você não tem ainda a equipe titular, até porque para ganhar coletividade e fazer grandes jogos, né? Sim. Venceu algumas partidas aí, mas voltou a jogar mal, a não jogar bem. A equipe, o ataque também hoje, também não está produzindo. É o segundo ataque menos produtivo do Campeonato Brasileiro. Mas futebol tem dessas coisas, né? Depende muito do momento. do dia. Então a gente espera que seja um grande jogo hoje também na Libertadores das Américas.
Pois é, tem mais brasileiro nessa fase aí da Libertadores. Amanhã, no Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Botafogo, que na primeira partida aí, lá no Engenhão, o Fogão venceu por 2-1, Fredão.
É, jogo dificílimo, mas o Botafogo hoje é a equipe que tem feito os melhores jogos, para mim, na minha opinião pessoal, no Campeonato Brasileiro. Uma equipe muito forte, uma equipe rápida, uma equipe que joga fechado, mas sempre em contra-ataque e produzindo ofensivamente, muita produção ofensiva com Luiz Henrique, um jogador que começou com a base do Fluminense também, um jogador, um canhoto, rápido, forte, difícil de ser marcado. E não só outros jogadores que também estão voltando, né? Vários jogadores.
Júlio Cuiabano, Santos. Cuiabano
está jogando muito bem na lateral. Grandes jogadores, meio de campo, zagueiro. O time do Botafogo tem feito grandes jogos e a sua torcida está muito animada. Agora, o Palmeiras é uma equipe que perdeu por 1-0 fora de casa, vai jogar dentro de casa. Aí o negócio pode complicar, porque também é uma equipe muito qualificada.
Copeira, né?
É jogo de equipes de ponta. A gente não tem como dizer o que vai acontecer, é difícil. Tudo pode acontecer, mas com certeza a gente sabe que vai ser um grande jogo.
O Botafogo chega com a moral de um ótimo resultado diante do Flamengo no Brasileirão, né? Uma goleada de 4-1. Então, e tem uma contratação também, não sei se vai jogar nessa partida aí, o Thiago Almada, né? A mais cara do futebol brasileiro até o momento, né, Fred?
Esse é o Almada, é um argentino, inclusive da seleção argentina, é uma pérola, né, do futebol argentino, e é um grande jogador, fez inclusive uma boa partida, ele está ainda se adaptando à equipe do Botafogo, perdeu alguns gols, como quase o Botafogo inteiro. Eu acho que a única coisa que ainda assusta um pouco, inclusive na minha opinião também, porque eu não lembro um jogo no futebol brasileiro que uma equipe tenha perdido tantos gols com o seu maior rival, né? No Flamengo, não se pode brincar com o Flamengo, você não pode perder gol. Sim. E você perde, inclusive, toda a chance de sair vitorioso. Inclusive, a equipe do Flamengo é com um elenco muito forte, apesar de estar com alguns jogadores contundidos, né? Mas uma equipe que você não pode perder a oportunidade. É igual você ir para uma final de um campeonato e você desperdiçar muita chance. E o Botafogo perdeu muita oportunidade, inclusive, de agredir o Flamengo moralmente. Porque eu acho que se o Botafogo dá uma goleada maior do que essa que ele deu, e teve a oportunidade de dar, ele podia arrancar o técnico, o Tite, né?
Ficar balançando.
Balançando o técnico e, inclusive, a confiança dos atletas do Flamengo. E isso acaba sendo muito positivo para qualquer equipe do campeonato, né? Porque você está lá em cima e você não só derruba seu opositor, um grande opositor, como você também cresce emocionalmente. Eu acho que o Botafogo vem muito forte nesse jogo por conta disso. Mas o jogo é fora de casa, Marcão.
É um jogo interessante aí, né? Que está em aberto ainda. São duas grandes equipes que vão se enfrentar. Então a gente espera também. Falar em Flamengo. O Flamengo joga na quinta-feira, né? Nesse jogo de volta das oitavas da Libertadores. Visitando agora o Bolívar, lá no Hernando Siles. Na primeira partida no Maracanã, o rubro-negro venceu por 2-0. Vai mais tranquilo, né, Fred?
O Flamengo vai mais tranquilo, conhece o Bolívar, jogou na primeira fase. Porém, esse jogo tem outra questão, que é a altitude, né, Marcão? Aí o Flamengo tem que se preocupar com isso aí. Se o Bolívar faz um gol no início do jogo, né, e aí diminui um pouco a vantagem, e aí tudo pode acontecer. Agora, o Flamengo é uma equipe forte, né? Apesar de estar com alguns jogadores também aí, o nível é outro, né? Em relação ao time, a essa equipe da Bolívia. Então, o Flamengo, eu acho que sai classificado aí desse jogo do dia 22, né, Marcão? Esse jogo é dia 22, não é isso?
Vou dar uma conferida já, mas eu sei que o Flamengo, o Fredão, também já acertou a contratação do Michael, né? Ele que está retornando aí, depois de uma passagem pelo Rubro Negro, e fechou por 4 temporadas, né? E já vai vem para essa sua segunda passagem pelo rubro-negro aí. Então o Michael vai ser mais um reforço aí, o Robozinho está de volta ao
Rio. O Michael, ele acabou fazendo algumas boas partidas no Flamengo, mas acabou não se estabilizando, né? Então um jogador que o Flamengo tem uma certa dificuldade com isso aí, ele provavelmente vem, porque aquele jogador que veio do Grêmio, é o Cebolinha, se contundiu, eu acho que ele vem para cobrir o Cebolinha aí e ser uma peça que faça alguns jogos, inclusive, para substituir o próprio Bruno Henrique, né? Mas é um jogador rápido também, né?
Sim.
E fez grandes jogos, inclusive, pelo Fortaleza, antes de ir para o Flamengo, acabou subindo, foi para o Flamengo e
jogou no Goiás também.
Jogou no Goiás. É um jogador rápido, né? E um jogador de muita atitude, veloz. E tem tudo para fazer também grandes jogos aí pelo Flamengo.
Beleza, a gente segue adiante, viu? 5h26 agora.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Vamos às ondas aí falar de surf, né? Porque lá em Fiji, né, tá rolando uma etapa da WSL. E após a ressaca olímpica, que é até, né, de repente aí, muita gente, né, não se ligou, mas tá, começou logo a etapa da WSL, né? A tão aguardada etapa de Fiji. E aí, de repente, os surfistas, os atletas estão lá brigando para chegar à batalha final por um lugar no Finals. E então chegamos aí com os três brasileiros muito vivos na disputa por um lugar entre os cinco que vão lutar pelo título mundial em Trestles, o que parecia impossível logo após o corte. A janela para a etapa derradeira da temporada regular começou na segunda-feira aí e a previsão de ondas médias, né? Então, de no máximo 2,5 metros até o dia 21, até amanhã, no fuso brasileiro de 15 horas atrás. Então, temos aí Ítalo Ferreira, que ocupa a quarta colocação do ranking, depende apenas dele, assim como o Iago Dora, o sexto. Gabriel Medina, o oitavo, precisa de um bom resultado e torcer contra adversários. E no feminino também temos a Tati Weston Webb aí enfrentando a algoz das Olimpíadas lá na estreia em Fiji, né? E brasileiros aí que estão tentando o top 5, né, Fredão?
É necessário nessa última etapa, que é a nona etapa do WSL, a classificação final do ranking depois dessa etapa, que dá aos cinco primeiros colocados a disputa do Mundial em Treston, na Califórnia, em setembro. Então, os brasileiros, os cinco, hoje, os primeiros colocados é Jojo Flores, Griffin Colapinto em segundo, Jack Robinson em terceiro, quarto, Ítalo Ferreira, e quinto, Ethan Ewing. Então, sexto, vem Iago Doura, Jorge Smith em sétimo, Gabriel Medina em oitavo, Crosby Colapinto em nono, Rio Aida em décimo. Essa em Fiji, na Oceania, o próprio Gabriel Medina já foi campeão e conhece muito essas ondas e sempre surfa muito bem. O Gabriel Medina, que vive um momento feliz também, ele vai bem, é um atleta espetacular, né? O mais completo surfista da atualidade. Tem tudo para ser um bom resultado, mas não depende só dele, né, Marco? A gente aprendeu nessas Olimpíadas que o surf depende também da natureza. Então, às vezes,
se não for a competição em uma piscina de ondas, depende da natureza.
Depende muito da natureza. Eu acho que... Mas o Gabriel Medina não depende só de si. Então, ele não só ele precisa vencer, como se classificar bem e esperar o resultado de outros. Na verdade, até o Iago Doura, que é sexto colocado, precisa também que outros que estão na frente dele se classifiquem atrás, né? E ele que fique bem na classificação final dessa etapa para poder ir para Final Five, né? Em Treston, na Califórnia.
A Tati ainda tem chance, mas ela precisa nessa etapa chegar até a final aí, para de repente ainda chegar tendo chance de ir a esse Final Finals aí, né? A gente segue adiante com o nosso Gabriela Esportiva, já, porque a gente vai para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho, não sai da sintonia não.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Pois bem, já voltando com o nosso Gabriela Esportiva, no oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Pois bem, vamos falar rapidinho aqui, de repente pode ser uma promessa, né? Vamos ao tênis. E o principal nome da nova geração do tênis brasileiro, João Fonseca, de 17 anos, estreou com vitória no qualificatório do US Open, que é o quarto Grand Slam da temporada. Na madrugada desta terça-feira, derrotou o esloveno Lucas Klein por 2-7 a 1, com parciais de 4-6, 6-4 e 6-2, e avançou para a segunda rodada. Se conseguir 3 vitórias, então o nosso brasileiro aí vai chegar à chave principal do torneio, o João Fonseca, Fredão.
Torcer você por falou aí, ele jogou uma partida no Qualify, Marcão.
Sim.
É, rapaz, é pesado, viu? Porque esse Guga fez isso também. Né? Alguns tenistas fazem, todos têm que fazer, né?
Sim,
um certo momento, quando você ainda não é conhecido, está chegando, e você disputa a qualificatória antes do torneio e você vai subindo. Então, o torneio acaba sendo você participando praticamente de 2 torneios em 1.
Sim.
Muito duro, Marcão. E o jogador tem que estar preparado. E para, é claro, geralmente quando você passa do Qualify, você muda de patamar. Aí você entra no patamar com jogadores mais difíceis, né? E aí você começa a entrar na disputa com jogadores que estão ali para ser campeões. Qualify, eles estão ali para participar e conhecer e ganhar experiência. Mas você vê, Guga entrou a primeira vez que ele ganhou o Roland Garros, ele passou pelo Qualify. Então, sim, é um jogo pesadíssimo. Mas é o que dá realmente a casca ao jogador, né? É aprendizagem importante para as grandes disputas e faz parte do jogo, é jovem, ele precisa vencer e vencer bem e vencer. Todos esses atletas aí do mundo são jogadores que trabalham da mesma forma que ele, né? Então, o João Fonseca é uma esperança do tênis brasileiro, como outros, e a gente sabe que, a gente entende, na verdade, que para você chegar a ser os tops, né, entre os 10 do mundo, é muito difícil, mas que pode acontecer, porque você trabalha para isso e um dia você é recompensado. E os gênios estão de junto, né, da gente, e a gente vai vendo por conta dessas vitórias que vão acontecendo. E às vezes o atleta acaba estourando. A gente vê na base acontecer muito isso, Marcão. Assim, jogadores que são muito bons ainda, jovens, né, e acabam não estourando. Não vão para canto nenhum, e outros que você não dá muita coisa, que ele acaba chegando na idade da força também física, misturando com a técnica, e acaba estourando e fazendo um grande sucesso, não só no tênis, como em todos os esportes. É assim que funciona, e é mais um brasileiro aí que a gente espera que vá dar muitas alegrias para nosso país, né? Tanto em tanta raridade, né? E acontece, né?
É verdade.
Tomara que aconteça.
E ele passe aí por esse qualify e melhore no ranking ali da ATP, né? E de repente já disputa esse grande slam, que vai ser o primeiro dele, eu creio, né?
É, e o US Open é uma quadra rápida, um torneio, um grande slam, quando falo grande slam, são 4, né?
Uhum.
Torneios mais importantes do tênis da ATP, do tênis profissional, e não é para qualquer um,
é para quem tem farinha no saco.
Muito acirrada. Os jogos é um pouquinho mais lento do que a quadra de grama de Wimbledon, mas muito mais rápido do que Roland Garros, a quadra de Saibro.
Beleza. E a gente segue adiante aqui, agora 5h41.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
Sair da quadra e vamos para a mesa, Fredão. Você tem uma boa notícia aí, né?
Uma notícia bacana aqui de Ilhéus, né? O nosso amigo Paulo Machado, que é da Associação Ilhéense de Futebol de Mesa. Ele disputa os campeonatos aí baianos, campeonatos brasileiros, e ele foi para a Copa do Brasil representando a Bahia. e tem aqui uma mandou um áudio pra gente aqui explicando o campeonato aí no Rio Grande do Sul, e ele vai contar pra gente aqui. Boa tarde, Paulo Machado.
Boa tarde, Marco Bezerra, demais componentes aí da mesa e caros ouvintes do Gabriela Esportiva. Quem fala aqui é Paulo Machado. Eu sou daqui de Ilhéus, eu pratico um esporte amador chamado futebol de mesa. No passado, muitos chamavam de futebol de botão. E nesse final de semana, aconteceu a Copa do Brasil de futebol de mesa, da regra um toque liso, que também já foi conhecido no passado aí como regra baiana. E a Bahia, como sempre nesses eventos, é quem leva... Já levou, inclusive, maior delegação do que o próprio estado patrocinador. E nesse caso, agora não. Rio Grande do Sul também é um outro grande centro da prática do futebol de mesa. E a Bahia alcançou pódio, né, em duas das três categorias e também no campeonato por equipes. A Bahia foi campeã do campeonato por equipes, com a equipe do Clube 2004, lá de Salvador. E nas categorias, no campeonato individual, nós temos três categorias: adulto, sênior e master. O sênior é para pessoas acima de 50, o master acima de 60 e adulto é livre. No adulto, a Bahia foi campeã, com o atleta Dudinho, apelido, né? Que joga em Salvador, na Associação Baiana. E na categoria sênior, a Bahia foi campeã e vice. Vice-campeão foi Jefferson. Inclusive, Jefferson joga também em Salvador, no Clube Juventude. E o campeão é esse que vos fala. Meu amigo Paulo Machado. Jogo aí em Ilhéus. Tá? E sagrei-me campeão na categoria. Foram 48 participantes. Eu queria deixar um grande abraço a todos os companheiros lá da Associação Ilhéense, em especial ao presidente Roberto Paixão e a todos vocês. Tá bom? Até mais, boa tarde, obrigado pelo espaço.
Valeu, Paulo Machado é campeão, né, do futebol de mesa, né? E aí, um torneio que aconteceu lá no Sul, né, Fredão?
Paulo Machado é campeão baiano, agora é campeão brasileiro também, né? Então, aqui em Ilhéus tem essa associação que funciona lá no Clube Social e tem vários campeonatos aí. Tem meu amigo Roberto Paixão também, que é o presidente atual aí da associação e também é um grande jogador. Também é ex-atleta aí. Ex-atleta não, continua jogando futebol, um grande zagueiro, né? Jogou em intermunicipais aí da Bahia. Então, a turma do esporte, né, Marcão? A gente fica sempre contente e quem realmente se dedica e está sempre lutando aí, acaba trazendo seus torneios aí, seus campeonatos, e isso tudo acaba motivando, né, os jovens também a praticar o esporte, esporte tão bacana aí como esse aí, como os outros também. Paulo Machado está de parabéns, então a gente aqui, a rádio está sempre aberta aí para a gente dar também essas informações positivas aí para todos os atletas aí, para fazendo com que outros também se motivem a praticar.
É verdade, sim. 5h45 agora.
Gabriela Esportiva.
Falar de Brasileirão Série A, porque tivemos aí o fechamento da 23ª rodada com o jogo de ontem, né? Lá no Barradão, tivemos o Vitória recebendo a equipe do Cruzeiro. O Vitória aí abriu 2-0, mas no final o Cruzeiro conseguiu empatar. E aí teve muita reclamação por parte da diretoria do Vitória, jogadores, a forma como aconteceu também o segundo gol do Cruzeiro, né, Fredão?
O Vitória fez um primeiro tempo muito bom, né, encaminhou a sua vitória, inclusive por uma necessidade grande de pontuar. Vitória, o 17º do campeonato, com 21 pontos, acabou, por conta desse empate, subindo mais um degrau, né?
Saiu da zona.
Mas o Vitória fez um jogo muito bom.
Vamos destacar o golaço de bicicleta do Alejandro, o atacante.
Talvez o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro até esse momento.
De repente, candidato ao Puskas.
Foi, inclusive, logo depois, no boleiragem, comentado sobre o Gols, inclusive vários, são quatro que fazem boleiragem, ex-jogadores de futebol profissional, né? O Roger, o Caio, como é o nome? Tem mais, Dodô, né? Que jogou no Fluminense, no São Paulo.
O cara dos gols bonitos,
né? Eles todos têm gols maravilhosos, né? Jogadores de ponta do futebol brasileiro. E eles comentaram muito sobre esse gol. O Alejandro foi, inclusive, entrevistado por eles no programa. E eles comentaram também sobre um grande problema que aconteceu no jogo, porque o Vitória botou 2-0 e logo após um atleta que é expulso, né, por uma falta.
O zagueiro do Vitória
deu uma falta.
Falhou e acabou
prejudicando muito o Vitória. O Vitória acabou tendo que fazer o segundo tempo todo atrás, né? Porque depois de 2-0...
O Neres foi expulso, né?
E acabou, o Cruzeiro partiu para cima, conseguiu no final, com a entrada de jogadores, né, de ataque, centroavante, tem um argentino que acabou fazendo um gol de cabeça.
O Dineno fez os dois gols.
O argentino, centroavante, né? E o problema, Marcão, é que o segundo gol... apesar de ter sido um gol muito contestado, porque...
Do Cruzeiro,
porque no início da jogada, um jogador mata a bola com a mão.
Toca na mão.
Ele depois joga a bola para dentro da área, a bola volta, e quando realmente, pelo lado direito, é cruzada uma bola para o Dileno, ele dá um empurrão que tira o jogador do Vitória de tempo, né?
Suficiente para ele chegar na bola.
Para ele chegar na bola, cabecear e marcar o gol. É. E o VAR não chamou o árbitro para olhar a jogada.
É verdade.
E teve dois lances que poderiam fazer a anulação do gol. E todos eles do boleiragem lá, os jogadores de futebol, todos comentaram que o gol deveria ser anulado. E o Vitória foi muito prejudicado e provavelmente... vai fazer falta esses dois pontos do Vitória aí no final do campeonato. E isso a gente está vendo acontecer algumas vezes nesse campeonato com arbitragem. Parece que é falta de profissionalismo. Ou, quando eu falo, não é nem o árbitro que está dentro de campo, mas também quem está assistindo e repetindo o jogo, pela televisão lá, pelo VAR, porque a gente assistiu. E pela televisão a gente vê que realmente o gol teria que ser anulado. A gente fica triste com isso porque não é justo que é uma equipe, né, que entre lá, são todos trabalhadores como todos nós, e fazendo o seu trabalho, o seu papel, e por causa de um erro, às vezes a gente acredita que não, mas uma coisa que parece ser proposital, porque não é possível que você não enxergue que a bola bateu na mão e você, depois ainda teve a falta da área.
Estando lá na cabine do VAR com replay à sua disposição e não chama...
E não chama o árbitro, quer dizer, uma falha muito grande, demonstrando que o campeonato, que a arbitragem do Campeonato Brasileiro tem muita falha, né? E a gente fica muito entristecido com isso.
A gente chama de falha, para não falar má fé, né?
Porque exatamente.
É uma coisa bizarra.
Coisa muito triste, bizarra realmente. Difícil, viu?
Pois bem, a gente fala também do brasileiro feminino, porque está aí na 14ª rodada, né, que já foi finalizada no domingo. E na tabela aqui temos nesse brasileirão feminino da série A1, né, que é a série A do brasileirão feminino. Corinthians lidera com 37 pontos, em segundo está a Ferroviária, olha lá, com 32 pontos. O São Paulo está em terceiro com 27, Palmeiras em quarto com 25, Cruzeiro em quinto com 24, Grêmio está em sexto com 23, Internacional em sétimo com 20, o Inter vem com 5 vitórias seguidas aí ou mais, né? Deu uma embalada e pegou o elevador. E o Bragantino em oitavo com 20 pontos. Então, 8 equipes se classificam para a próxima fase nesse Brasileirão feminino. A gente estranha, o Santos está na zona de rebaixamento em 13º com 11 pontos apenas, Fredão.
Ô, Marcão, você está vendo aí que das 8 equipes aí, se eu não me engano, 4 equipes ou 5 equipes são equipes de São Paulo, né? Então, o poder do futebol feminino no estado de São Paulo. Logo depois aparecem aí duas equipes do Rio Grande do Sul, né?
Grêmio
Internacional.
Grêmio Internacional. E só, né? Mas tudo é paulista aqui. Grêmio Internacional, Cruzeiro.
E Cruzeiro, que é de Minas, né? Então você vê que o futebol hoje que está sendo... O Rio de Janeiro não aparece, os outros estados também não aparecem. A gente crê, nós cremos que o futebol baiano possa chegar também lá nos próximos anos aí, agora disputando
ano que
o Baianão,
vem, o Bahia,
né?
Tá lá, né?
O Bahia já vem fazendo um trabalho justamente para isso.
Foi campeão da,
né,
Série A2, já tem o ano que vem essa vaga aí na Série A1.
Na Série A1 e que outros estados também invistam no futebol feminino para que a gente melhore o nosso nível, inclusive, e se acontecer isso no futuro, Marcão, a tendência é a gente fazer campeonatos mundiais aí com equipes ainda superiores ao que
mais
temos
qualificadas,
nesse momento.
O Flamengo está em nono lugar nessa tabela aí, né? Beirando os oito que se classificam com 19 pontos. O Fluminense está em 11º com 18, né? E aí tem outras equipes aqui, a gente destaca negativamente o Atlético Mineiro, que é o lanterna, tem apenas um ponto na competição aí, Fred.
Aí o Atlético Mineiro está precisando aí...
Voltar para dois, para montar melhor... uma equipe mais forte.
porque aí não dá, né?
É verdade. A gente segue adiante, faltando 8 para as 6. Vamos falar aqui de Copa do Brasil, né? Porque tivemos o sorteio aí que definiu os confrontos e o chaveamento até a decisão, né? Então, a CBF sorteou na tarde de hoje, em sua sede no Rio de Janeiro, os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2024. Então, as partidas aí, ida e volta, né, serão disputadas na próxima semana. Os confrontos de volta ocorrerão na semana do dia 12 de setembro. 12 de setembro. E a ida vai ser agora, se eu não me engano, no dia 28, né? Portanto, na próxima quarta-feira já tem os jogos de ida. E os confrontos ficaram assim, Fredão. Vasco contra o Atlético Paranaense, São Paulo contra o Atlético Mineiro, Bahia vai enfrentar o Flamengo e o Juventude vai encarar o Corinthians nessas quartas de final da Copa do Brasil.
O Bahia pegar de frente aí o Flamengo vai ser muito bom, muito gostoso de assistir, porque a torcida do Bahia é tão forte como a torcida do Flamengo aqui em Ilhéus, né? Então vai ser jogo bacana de assistir, por conta de toda essa torcida que sempre vibra com as suas vitórias, né? Então, Vasco e Atlético Paranaense também, grande jogo. Atlético Mineiro e São Paulo, grandíssimo jogo também. Corinthians e Juventude é que acabaram, eles dois deram um pouco de sorte aí no sorteio, né, Marcão?
Vamos ver quem vai ser o azarado que vai voar, né?
Quem vai ter mais dificuldade aí, porque... Realmente, assim, as outras seis equipes estão ainda um pouquinho melhor do que o Corinthians e a Juventude no campeonato. O Vasco vem crescendo também com muita luta. Mas o São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo, Bahia e Atlético Paranaense estão fazendo grandes jogos. Apesar de não estão, assim, no mesmo patamar de classificação, né? Mas... Vamos ter aí bons jogos.
É verdade.
Na verdade, houve embate aí com equipes. O Flamengo acabou pegando o Palmeiras, né, na fase anterior.
Né? Os grandes se encontraram logo, né? Os que estão lá em cima na tabela do Brasileirão, né? Já definiram antes, né, das quartas de final, e agora tem Bahia e Flamengo, São Paulo e Galo, né?
O Botafogo acabou perdendo a classificação. Teve o Botafogo
contra o Bahia.
Contra o Bahia, isso.
Na
e
fase
Botafogo
anterior.
E Bahia. Rapaz, parece até que foi uma coisa que estava encaminhado para isso acontecer. Porque, na verdade, as quatro equipes aí que estavam no top do Campeonato Brasileiro acabaram se pegando antes e vão acabar fazendo aí as quartas de final também, batendo de frente.
Pois é, o Vasco vai jogar a primeira partida em casa, a segunda o mando é do Atlético Paranaense, o São Paulo a primeira em casa, a segunda partida de volta é o Galo que vai ter o mando de campo, o Bahia joga primeiro na Arena Fonte Nova e o Flamengo decide no Maracanã na segunda partida e o Juventude joga a primeira em casa e depois visita o Corinthians na Arena MRV. desculpem, lá na Arena do Corinthians, lá, né?
Sim.
Na Arena
Grandes Neoquímica. Jogos aí, Marcão, pela Copa do Brasil, né? Um campeonato também importante, um dos mais importantes do futebol brasileiro. E a gente vai estar colado aqui para comentar aqui também no Gabriela Esportiva.
É verdade, sim. E a gente vai chegando ao finalzinho do programa, vamos às considerações finais, Fredão.
Bom, aqui dá boa noite aí para os ouvintes do Gabriela Esportiva, boa noite para você, Marcão, esperando que o retorno de Zé Maria aqui, né?
Que seja breve. Preciso ver.
Júlio César também hoje acabou não podendo comparecer ao programa, amanhã também, Marcão, tem uma notícia bacana aqui do judô, do karatê. O karatê ilhéense foi para o baiano e nós trouxemos uma infinidade de medalhas. Nós
que
temos
bom,
bicampeã, Isana, bicampeã de karatê baiano. Então, a escolinha aí de nosso amigo. Amanhã eu vou trazer aqui a informação bacana aí para vocês, né? De antemão, boa noite para todos aí e estaremos amanhã de volta.
Valeu, Fred Menezes, um abraço para você, querido ouvinte, que acompanhou o nosso Gabriela Esportiva, no oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática, fone 3634-3222, em Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.